Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Quem quer tomar um café? Antes de saber o que ia acontecer, já tinha algumas candidatas já. Só que ninguém quis se não tivesse nada. Ah, se tiver café eu venho, se tiver nada, estou fora. Infelizmente não tem nada previsto para ser comido, para ser bebido. Mas guarde essa ilustração aí para o tema de hoje, um convívio à mesa. A gente vai continuar hoje o terceiro encontro, o terceiro passo aí da série Bless. Quem já pegou os dois primeiros? Levanta a mão. Quem perdeu? Levanta a mão, pelo menos um dos dois. Tá. Então estamos numa série baseada num livro chamado Bless, né? Abençoando. E o autor ali, ele coloca cinco etapas, cinco passos para nos ajudar a vivermos a missão de abençoar as pessoas, de abençoar aqueles que nos rodeiam. E, obviamente, a maior bênção que a gente pode transmitir para alguém é Cristo e a salvação nele. Então, a primeira etapa qual foi? Begin praying. Comece orando. E você deve ter recebido ou pego esse papelzinho. Quem não pegou, na saída tem esse papelzinho, para que você identifique aí oito pessoas, oito nomes, de vizinhos, pessoas com quem você trabalha, com quem estuda, enfim, que você tem amizade, que você tem algum contato, para orar diariamente por eles. Ore pela vida dessas pessoas, pela saúde física delas, pela saúde mental, ore pelas finanças, ore, enfim, pela família, e entregue a Deus essas vidas e prepare-se, porque Deus vai te usar para que você seja bênção na vida dessas pessoas que te cercam. O segundo passo, a segunda etapa foi listen, então B, L, escute, né? Então a figura aí que o Lucas usou foi um estetoscópio, né? Então de auscultar, mas escute os outros, escute essas pessoas, o que elas falam, o que elas pensam, e quando você ouve alguém, ela se sente amada, ela se sente importante, ela se sente querida. Então são passos aí importantes. Faça pergunta para essas pessoas. Se você está diante de alguém que fala pouco, então faça perguntas. E aí essas perguntas vão te dar oportunidade de você ouvir o que vai no coração desses seus oito vizinhos. E hoje a terceira etapa, veremos então com a letra E, comida, eat, né? E então fique aí com essa faca, com esse garfo. Mas nós vamos então sugerir essa terceira palavra com conviva, que é mais do que comer, mas eu coloquei a mesa aí porque a mesa ela já traduz tudo isso, né? Todo mundo gosta de comer, certo? Com raras exceções, quando eu conheci minha esposa, ela comia por obrigação. Hoje ela come por prazer, né? Ainda tem, de vez em quando, encontro pessoas que, assim, não querem comer, só comem porque alguém insiste, né? Você tem que comer e tem que colocar alguma comida dentro do seu estômago. Mas eu creio que estou falando com todo mundo que aprecia, que gosta de comer, certo? Tem alguém aqui que não gosta de comer? Tem gente que não pode, né? E é outra coisa, né? E de vez em quando, lá em casa, a gente fala, puxa, que bênção poder comer, né? Poder comer é um privilégio, porque tem gente que tem dificuldade com isso. E claro que não perca de vista que o que nós vamos ver hoje não é apenas sobre comida, mas é a estratégia de ter um tempo ao redor de uma mesa e com o desejo, então, de transformar o mundo, alcançar aí os nossos vizinhos. Então, conviver vai muito mais além do que simplesmente comer e saborear uma comida, mas tem a ver com relacionamentos mais íntimos, mais profundos. Jesus, ele comeu várias vezes com muitas pessoas. E só no Evangelho de Lucas tem pelo menos 10 encontros onde foi relatado, né, que ele estava ali ao redor de mesa, de comida. Qual foi o primeiro? Onde foi que ele realizou o primeiro sinal dele, o primeiro milagre? Foi numa festa de casamento em Caná. Tinha comida, tinha vinho e estava ali o Senhor Jesus. Onde ele estava uma noite antes de ir para a cruz? no cenáculo, exatamente. De novo comida, né? Tinha pão, tinha vinho. Ele estava ali com os seus discípulos no momento que ele ia enfrentar, difícil, duro, mas ele desejou intensamente estar com os seus discípulos. Depois da ressurreição, vocês se lembram onde que Jesus se reúne com 7 discípulos? Na praia. Essa vez foi um café da manhã, né? Às vezes é almoço, às vezes é jantar. Esse foi um café da manhã. Então vamos lá, vamos ver esse café da manhã. João 21, versículos de 4 a 15. Um texto lindo e um momento muito especial relatado aqui nos evangelhos. João 21 nos diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. E o texto continua dizendo mais uma segunda vez: Simão, tu me amas. Pastorei as minhas ovelhas. E uma terceira vez: Simão, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Interessante que Jesus, ele vai atrás dos seus. Ele vai até eles, ele ama o próximo, ele deseja ter um relacionamento com aqueles com os quais ele tinha convivido ali pouco mais de 3 anos. Ele levanta cedo, ele prepara todo o café da manhã e leva lá para a praia. Ele leva peixe, ele leva pão, faz ali uma fogueirinha para assar esses peixes, para que seja fresquinho, não traz de casa pronto, pelo que dá para entender. E ainda Jesus dá oportunidade para que os discípulos também contribuam com parte dos peixes que eles pescaram, mas que Deus deu para eles. Porque Jesus falou: joga a rede do outro lado do barco. E qualquer um, ao ler isso, ao perceber, vai dizer: não faz sentido, eles estavam pescando desse lado, o barco está aqui, agora pesca desse lado e tem peixe, né? Mas sob a ordem do Senhor, é Deus quem dá aquilo que nós temos para comer. E Deus então nos chama a gente dividir aquilo que Ele mesmo nos dá, que a gente tem a impressão que a gente que consegue as coisas, né? Consegue até a comida, mas é Deus quem dá e dá oportunidade para que eles também tragam esses peixes e junte com aqueles que Jesus já tinha colocado para que eles façam essa refeição. E eu acho tão bonito porque Deus sempre nos dá o gostinho da gente participar daquilo que Ele faz, daquilo que Ele quer fazer. E aí que a gente vê se a gente é desprendido, se a gente é apegado com aquilo que a gente acha que nós conquistamos, né? E aí então, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Assim como Jesus, ele está ali pensando nessas pessoas. O convite para nós é também: invista em servir as pessoas ao redor de uma mesa, com aquilo que Deus te deu. Não precisa ser banquete, coisa simples, um pão, um peixe. E é o que Jesus está desejando naquele momento com os seus discípulos. E aí depois da refeição, o que acontece? Barriga cheia, papo vai, papo vem, né? Teve aquele tempinho gostoso, quebrando o gelo, tendo novamente aquela amizade depois da morte de Jesus. E aquele relacionamento gostoso, e aí vai uma pergunta de Jesus. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Simão Pedro? Simão, você me ama? E aí Pedro responde, sim, Senhor. Uma segunda vez, Simão, tu me amas? Uma terceira vez. E a cada vez Jesus disse, então, cuida das minhas ovelhas. Assim, ele não diz isso, mas assim como eu cuidei das ovelhas de vocês, cuidem das outras, são preciosas para mim. E o texto é bem claro, dizendo, depois de terem comido. Pedro, então, naquele momento, depois que teve uma refeição gostosa ali na praia, ele é restaurado no seu propósito, na sua missão, de não de ser pescador de peixes, mas de pescador de homens. E Jesus reforça, então, vai cuidar das minhas ovelhas. E eu penso a oportunidade que Deus nos dá quando a gente faz uma refeição, de, por exemplo, perguntar para um desses 8 vizinhos seus, que um dia você vai tomar um café com eles, você ama Jesus? Você já tem aí uma pergunta que dá espaço para muita conversa. Mas primeiro enche a barriga dele, né? Enche a sua. Como tem um poder esse tempo de sentar numa mesa, de conversar, e parece que a conversa se abre, né? Os corações se abrem, a mente se abre, e oportunidades muito boas de a gente investir no coração das pessoas. Você se lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Aqueles 2 discípulos que estavam na companhia de Jesus e não tinham conhecimento de quem estava ali com eles. O texto diz, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. A simples atitude que Jesus teve de abençoar o pão, parece que deu um clique na cabeça desses 2 discípulos e reconheceram quem era Jesus. Uma atitude que você tem numa mesa com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, Deus pode usar para que Cristo seja ali percebido, seja ali de alguma forma conhecido. Eu me lembro na TV Cultura, trabalhei lá quase 10 anos e tinha um refeitório interno. Então a gente almoçava lá na empresa mesmo. E a oportunidade que surgia simplesmente diante da refeição, abaixar a cabeça, fechar os olhos e orar. Isso abre oportunidade para alguém ficar curioso, né? Aqueles que sabem, talvez venham e falam, poxa, você é cristão? Mas e outros, o que você fez, o que você faz, o que você crê, né? Então pequenos gestos, pequenas atitudes como essa de Jesus de ter abençoado o pão, os discípulos, caiu a ficha. Então, não minimize aquilo que pode ser feito na sua casa, o seu jeito de ser, de orar na refeição e de servir. Deus pode usar para que a pessoa perceba a pessoa de Cristo. E você vai ter, então, um espaço para falar, de fato, de quem é esse Jesus. Você pode estar pensando, mas, puxa, isso aí é normal, refeições, a gente, na nossa cultura, a gente come 1, 2, 3 vezes por dia, né? A maioria das pessoas, pelo menos aqui no Sudeste. Mas eu não estou falando da necessidade física, lembrem bem, não estamos falando apenas de uma mesa, de uma boa comida, mas o que vem nesse ambiente ao redor de uma mesa. Então é para aproveitar estrategicamente um café da manhã, um almoço, um jantar, um lanche, para abençoar as pessoas, para abençoar vidas e para alcançá-las para Jesus. E aqui a gente precisa entender talvez melhor a cultura do Senhor Jesus, da época do Senhor Jesus, que ainda é mais forte do que a nossa. Estar à mesa com alguém é mais forte, penso eu, pelo menos de tudo que a gente lê, que a gente vê no Oriente, essa ideia de uma amizade que a gente deseja com alguém. É uma afirmação de valor, é uma dignidade que você está manifestando com um convidado. É a importância que você dá para aquela pessoa. Por isso que com quem você comia, indicava quem você amava. quem você considerava, quem você considerava como parte da sua, vamos dizer assim, classe social. E vocês se lembram quantas vezes Jesus foi justamente provocado, né, com a pergunta: puxa, mas ele come com os pecadores? Com aquele tipo de gente, ele senta e ele vai na casa deles? Então ele era identificado com o lugar onde ele frequentava, com quem ele comia, com quem ele sentava. E a gente, na nossa cultura, até se eu não estou enganado, não é tão forte assim. Mas na época de Jesus tinha uma relação muito mais íntima da pessoa que estava com você numa mesa. E fazendo um gancho com hospitalidade, também na cultura judaica, a hospitalidade não é apenas dar um teto, cama, mesa e banho por uma noite. É você dividir a sua vida com essa pessoa que você está recebendo. É você ter um compromisso de dar, de receber, de troca, de compartilhar. Então você está dividindo você, e não só um local físico, como se fosse um hotel, ou enfim, uma pousada que você está abrindo para alguém. E aí você lembra talvez de algumas histórias do Antigo Testamento, de coisas assim até absurdas, né? O hóspede talvez era até mais bem cuidado do que as pessoas da família, né? Se você lembrou aí de umas histórias que são bem chocantes até, mas por esse zelo de que quem você está hospedando, você é responsável por ele. E voltando, né, pensando aí no quanto escândalo que estava na cabeça dos líderes judeus em relação a Jesus, né, que comia com os pecadores, com pessoas odiadas da sociedade. Então um rabino respeitável, ele não ia comer com qualquer pessoa, né, só comia com gente do grupo gente boa, né, porque ele não queria estar associado com essa gente. Vamos mais um tempo aí, mais um texto, Mateus 9, 9 a 13, onde Jesus está comendo com cobradores de impostos. Então Mateus 9, 9 a 13 nos diz assim: partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, então isso na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus chama Mateus para que Mateus o seguisse e diz assim: olha, vamos até a sua casa. Jesus está se convidando para ir na casa de Mateus. E os cobradores de impostos eram considerados escória aí da terra, pessoas totalmente desprezíveis. E a maioria dos judeus os consideravam como traidores também. Porque o que eles faziam, os cobradores de impostos? Eles tinham que repassar os impostos para o Império Romano, mas o Império Romano deixava eles cobrarem quanto eles queriam, não tinha um máximo. E então eles aproveitavam, cobravam mais do que devia, extorquiam as pessoas, metiam a faca mesmo. Então eles eram muito ricos e assim eram odiados do povo, porque o povo tinha que pagar muito mais impostos do que de fato deveria. Então, essa gente odiada não seria uma boa companhia para você ser identificado. Mas Jesus, ele vai justamente na casa de Mateus, e nessa casa se reúnem outros cobradores de impostos. Então você tem uma casa cheia de pessoas que a vista aí dos judeus era uma casa ali cheia de gente, então completamente odiada e muito má. E Jesus, ele faz isso intencionalmente, ele tem um propósito com isso, né? Então a gente não pode perder de vista, não é que Jesus estava com fome, então vamos lá na sua casa, Mateus, e vamos comer alguma coisa, né? E é importante que Jesus, ele usa essa estratégia, ele não pega Mateus e fala assim: bom, agora vamos sentar debaixo de uma árvore agora e vou te dar a primeira lição do material lá de discipulado que eu estabeleci aqui com os meus discípulos. Também não diz a ele: senta aqui, nós vamos ler junto um capítulo, amanhã a gente vai de novo e ler mais um capítulo, ou então senta aqui, nós vamos memorizar alguns versículos. Claro que isso é muito bom e continue fazendo. Mas ele diz assim: vamos lá na sua casa. Vamos lá na sua casa, e ali ao redor de uma mesa as coisas fluem melhor. E eles estão ali nessa casa e Jesus está escutando o que acontece. Lembra do segundo passo? Ele está ouvindo o que as pessoas estão falando, o que elas estão processando de tudo isso. E ele ouve a pergunta, justamente dos fariseus que perguntavam: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então ele está atento e, diante dessa pergunta, então, ele responde. E ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus está falando para os fariseus, que se achavam sãos, que se achavam justos. Ele está dando a resposta porque ele fez a leitura do que estava no coração deles, ali num ambiente informal, né, numa casa, comendo. Vocês, fariseus, vocês se acham sãos, mas eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que se veem doentes, porque precisam de cura, precisam de Salvador. E eu vim, então, como esse Salvador que traz cura. E acrescentou: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Isso é uma passagem do Antigo Testamento, onde Jesus está dizendo para os fariseus, mais uma vez, né, querendo dizer para eles: olha, vocês estão só preocupados em transmitir uma aparência de que vocês são respeitosos da lei de Moisés. Vocês se preocupam com a letra, mas eu quero que vocês se preocupem com as pessoas, que vocês abençoem as pessoas. E quando Jesus foi questionado sobre qual era o resumo de toda a lei, ele falou: olha, amar a Deus, né, de toda a alma, todo entendimento, todo o coração, toda a força, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus está ensinando para os fariseus: olha, vocês cumprem um monte de regrinhas legalisticamente, mas vocês não conseguem olhar para as pessoas, para abençoá-las, para considerar a necessidade delas e ter compaixão delas. Vocês não estão amando o próximo. E Jesus, então, naquele momento, naquela casa, ele justamente está resgatando aquilo que Deus faz desde sempre, amando o mundo, amando você. E Cristo veio por amor, e ele foi e diz para você: ame os teus vizinhos, abençoe os teus vizinhos, apresente Jesus, porque aí essa pessoa vai ter também o amor de Deus e vai conseguir amar o próximo. Então não é a vida cristã não é um tique de colocar um certo em dez leis que você, de forma talvez sem o espírito da lei, está cumprindo. Mas é entender que Deus quer que você viva tudo isso como resposta do amor que Deus já manifestou por você. Jesus veio para mostrar graça e misericórdia e para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho de volta para Deus. E Jesus termina esse texto, esse momento: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, ele abençoou Mateus ali naquela casa, explicando isso. Ele abençoou as outras pessoas, dando instrução e ensino onde elas estavam erradas e aquilo que elas deveriam fazer. Mas tudo isso só foi possível porque ele se convidou para ir numa casa onde tinha pessoas e onde as pessoas estão mais soltas, no fundo, para manifestar o que pensam, o que creem. Ser convidado, então, também pode ser, né? Você não precisa só você convidar alguém para tomar um café na sua casa, almoçar ou jantar. Aí, cuidado, né? Não vai também: ó, me convida aí para ir na sua casa, né? Tenha jeito aí para fazer isso, mas isso também é possível, né? Deus coloca essas situações também como possíveis. Jesus ofereceu comida para as pessoas? Ofereceu jantar para as pessoas? Abra sua Bíblia em Mateus 14. Um jantarzão aqui, ó. Mateus 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Acho que ele queria um tempinho de descanso. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazemos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Estamos aqui no final da tarde e o Senhor Jesus providencia um jantar para 5.000 homens. Aí você soma mais as mulheres, mais as crianças, provavelmente 20.000 pessoas, né? Ali reunidas com fome. Jesus deu a tarefa para os discípulos, eles não conseguiram achar uma solução, mas Jesus tinha a solução. Depois da refeição, o texto continua no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. O que significa isso? Ele não apenas deu comida. Jesus não estava apenas interessado em resolver o problema físico, que já é uma boa coisa, a gente abençoa pessoas, claro, dando comida. Antes ele estava ali curando pessoas, estava ali resolvendo o problema grave de muitas daquelas pessoas. Mas depois daquela comida, ele despede os discípulos, mas ele fica ali cumprimentando todo mundo e despedindo as multidões. É alguém que amava pessoas. Quem ama a Deus não tem como não amar pessoas. Não tem como você não se relacionar com pessoas. O Senhor Jesus, ele, imagino que ele despediu então 20 mil pessoas. Quanto tempo levou isso? Porque ele estava preocupado em se conectar com pessoas e levar essas pessoas a conhecerem o Pai dele, Deus. A bênção de Jesus para essas pessoas é tê-las considerado e despedi-las uma a uma. Vamos imaginar algumas frases que Jesus, a gente não tem. O que vocês acham que Jesus estava dizendo para essas pessoas? Para uma criança. Você comeu bem? Estava bom o peixe e o pãozinho? Conta para o seu amiguinho o que aconteceu aqui. E dê glória para Deus. Talvez para uma outra, fala assim, olha, como é que está a sua netinha lá? Eu fiquei sabendo que estava doente. Vai, continua crendo. Deus tem um propósito, que essa situação glorifique a Deus. Olha, Deus abençoe a tua vida. Coisas que provavelmente rolou num piquenique ali, porque ele tinha contato com as pessoas conversavam, né? Manda um abraço para tua esposa, por que ela não veio? Siga em frente, continue confiando em Deus. Olha, ele vai suprir as tuas necessidades. Coloque o reino de Deus e a minha justiça em primeiro lugar. Você vai ver que vai dar certo. As demais coisas serão acrescentadas. Olha, não guarde esse ódio aí no seu coração. Ame os teus inimigos. Talvez palavrinhas assim para aquelas centenas e milhares de pessoas, porque não era simplesmente fechou, tal, já dei comida para eles e vou embora. Percebe quantas coisas pequenas a gente pode fazer para abençoar as vidas? A minha mãe me contou esses dias aí, ela faz hidroginástica lá no prédio mesmo, né? Tem um grupo lá de senhoras. E ela contou essa semana que ela é a mais experiente lá do grupinho, né? Então ela é querida, é a rainha, é a princesa, não sei como lá do grupinho das mulheres, né? E uma delas falou assim para minha mãe, é duro envelhecer, né? Ela falou, tem algumas coisas, né, que a gente tem que administrar. A senhora não tem medo de morrer? Eu falei, não tenho não, porque eu sei para onde eu vou. Ah, então a senhora tem que me contar, né? Tá bom, então vem tomar um café na minha casa e eu lhe conto. E esse café deve acontecer essa semana, se Deus permitir. Simples perguntas que as pessoas fazem, oportunidades, e vamos orar por esse café, né? Deve ser um café abençoado. Não é o café, Vocês estão entendendo, né? Não é o café. Não é a mesa. A Jaque queria um café. Nem café tem, né, Jaque? Mas o que vai rolar... Oi? Os biscoitinhos. Ah, vai ter alguma coisa, sim. Se quiser, ela põe no grupo horário lá e vão mais pessoas, né? Mas por quê? Porque nesse café vai ter o tempo, né? Agendado, marcado, a pessoa não vai estar com pressa, vamos ouvir, tem um propósito. Jesus via cada contato como uma oportunidade missionária, né? Então, um café, um almoço, um jantar, vamos replicar isso. Tão simples, mas tão eficaz. Mais um texto que nos fala de comida com o Senhor Jesus. Se fosse eu, já estava gordinho depois de 3 anos e pouco aí. Tanta comida, né? Jesus, ele se convidou para ir na casa de Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Então, Lucas 19. O que nos diz ali o texto? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Jesus foi acusado de se hospedar em casa de pecador. E claro que hospedagem incluía, aqui não fala da comida, mas hospedagem incluía comida, obviamente. Aquela visita foi estratégica. Ele podia ter falado, Zaqueu, desce aqui, vamos conversar no pé da árvore aqui. Mas não, vamos lá na sua casa, né? E você sabe o que aconteceu naquela casa, não sabe? Sabe, né? Jesus já estava trabalhando no coração de Zaqueu e ali ele manifesta, ele se arrepende de tudo aquilo que ele tinha extorquido das pessoas, aquilo que ele tinha pego indevidamente, muito mais, e ele fala assim, eu quero devolver, eu quero retribuir até 4 vezes mais. E Jesus, vendo esse arrependimento, esse desejo de resolver o que ele tinha feito de errado, Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Não tem maior alegria do que você conduzir alguém para Jesus e você ver nessa pessoa esse milagre da salvação. Quem já viveu isso sabe como é gostoso, né? Alguém te perguntando, então o que eu devo fazer, né? Então se arrepende, crê no Senhor Jesus. E a gente fica preocupado com as palavras, né? Com a frase certa e tal. Mas é uma obra de Deus. Quando o Espírito Santo toca ali, pode ter certeza que a coisa vai, a coisa anda, porque é Deus quem faz esse milagre. Mas como é gostoso ser usado por Deus, né? Eu me lembro lá em casa, quantas vezes, quantas situações de pessoas ali que vieram para conversar, às vezes com comida, às vezes sem comida, mas geralmente acaba, né, tendo comida, ou antes ou depois. E ali, então, poder colher esses frutos de Deus, porque Deus já preparou. Então, abre a sua casa e permita que você seja uma bênção na vida de outros e dessas pessoas pelas quais você está orando. Conviva com as pessoas ao redor de uma mesa e lhes deu uma refeição. Foi ao redor de uma mesa, lá no cenáculo, que Jesus usou o pão e o vinho para se referir ao seu corpo e ao seu sangue. Foi ali ao redor da mesa que Jesus falou, olha, tem um traidor aqui sentado à mesa. Tem alguém? E aí o que os discípulos começaram a conversar ali ao redor da mesa? Chegou... Ah não, isso aqui um pouquinho depois. Esse jantar aí foi pensado. Esse jantar que Jesus faz ali no cenáculo, né? Então vamos ler o texto de Lucas 22, que diz assim. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, e em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Uma refeição programada, onde ele teria comunhão com seus discípulos. Ele então, ali naquela mesa, comendo essa comemoração da Páscoa, é ali que ele institui a ceia, como a gente acabou de comentar, onde ele pega aquele pão e dá um significado, dizendo: olha, esse é o meu corpo. Pega aquele vinho e diz: olha, isto é o meu sangue derramado por vós. E aí sim, então, ele diz: olha, há um traidor. E aí os discípulos, então, começam a se perguntar. Então começaram a indagar entre si, que é o versículo 23 e 24, quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você percebe quanta coisa aconteceu nessa noite, nessa mesa, nesse cenáculo, aí numa refeição? Tudo que Jesus fez e o espaço que se abriu ali para que eles discutissem entre eles quem era o maior. Ali numa mesa saem as coisas do coração, saem as coisas mais profundas. E ali Jesus usa exatamente essa figura de uma mesa, de alguém à mesa e alguém servo, para dizer para eles: olha, vocês querem saber quem é o maior? Numa situação assim, quem está à mesa é mais importante. E quem está servindo, então, é menor, né? Ele está ali trabalhando para atender aquela pessoa que está à mesa. E Jesus se coloca dizendo: eu sou aquele que está servindo vocês. E se vocês querem ser grandes, então sejam servos. E essa figura é importante, porque quando você convidar alguém para a sua casa, ou quando você estiver com alguém que você quer abençoar, seja servo dessa pessoa. Facilita, seja aquele que dá o exemplo de ser servo, grande aos olhos de Deus, servindo, dando prioridade para a pessoa. Olha, e manifeste esse amor, se colocando nessa situação. Deus vai ver você como grande e a pessoa vai se sentir, então, valorizada, querida, amada, que você está interessada nas necessidades dela e atendendo, seja de um suco, seja de um café, né, com açúcar, sem açúcar, com adoçante, sem adoçante. Hoje tem tantas variações, né? E então, nós somos servos para imitar o Senhor Jesus, que serviu, que abençoou as pessoas. Quando você serve as pessoas, você as está abençoando. E quando fazemos isso, você está muito mais do que apenas oferecendo comida para o corpo dela. Você está oferecendo amizade, companheirismo, né? Está compartilhando, está manifestando aí proximidade, intimidade. E você se oferecendo você mesmo, você está abençoando o outro. E vamos terminar com algumas desculpas que a gente dá para não fazer esse tipo de coisa e aproveitar essa liberdade que a gente tem de sentar uns com os outros e compartilhar uma refeição. Não gosto de ter gente na minha casa. Quem já pensou isso? Não quero gente na minha casa. Vai sujar, vai dar trabalho. Já mal consigo dar conta, né, da minha agenda. Muitas pessoas dizem que nem sabem cozinhar para a família, quanto mais cozinhar para os outros, né? Tem gente que fala que não gosta de comer a sua própria comida. Não me sinto bem com a aparência da minha casa. Minha casa não está em condições para receber pessoas. E a gente começa a dar um monte de desculpa. Por quê? A gente está focado no quê? Na gente, está focado na comida, está focado na casa, mas o propósito não é nada disso, são pessoas. São pessoas. E a gente não pode perder de vista que tudo que a gente pode fazer invista em pessoas, coração das pessoas. Se você não gosta de ter pessoas na sua casa, não tem problema, coma fora. Convida alguém, então tá bom, vamos comer fora, né? Vamos no McDonald's, vê se a pessoa gosta, né, do McDonald's. Né? Chega lá, não come nada, porque é tudo... Se você não gosta, não sabe, sabe cozinhar, não gosta, o que você faz? Pede no iFood, alguma coisa assim, né? Não se trata do que você está comendo ou mesmo de onde está comendo. É sobre com quem você está comendo. Lembre disso, é com quem você está comendo. Uma segunda desculpa. Eu não saberia o que dizer. O que eu vou falar? Chama a pessoa e vai ficar mudo, dois mudos, olhando um para a cara do outro, né? Ou três, se tiver três, ou se tiver quatro. É verdade que alguns têm mais dificuldade, né, de entreter aí o convidado, de ter aí um momento descontraído. Pessoas são mais extrovertidas, outras mais introvertidas. Mas eu queria te encorajar. Né, a gente falou no capítulo anterior, na mensagem anterior, sobre escutar. Então, tem algumas perguntas na manga, no seu celular. E aí você abre com perguntas. Se ninguém fala, você pergunta e você ouve a resposta. Onde você cresceu? Eu gosto de perguntar para as pessoas, conta um pouquinho da sua história para mim, né? E às vezes a pessoa começa já quando há 10 anos atrás, não, falei, começa lá atrás, né? Onde você nasceu, seu pai, sua mãe. E aí você tem ali um capítulo imenso para contar, para ouvir a história da pessoa. Né, Dona Maria? Como é gostoso conhecer uns aos outros, né? Saber um pouquinho mais onde a pessoa nasceu, como ela viveu, como foi a vida. Uma outra pergunta, que tipo de trabalho você já teve na sua vida? Outra pergunta, o que você faz para se divertir? Né, você vai sentir um pouquinho os gostos da pessoa. Quais são os teus sonhos para o futuro? Né, qual a sua perspectiva para os próximos anos? Se é um casal, se são namorados, onde vocês se conheceram? Então, algumas perguntas são importantes para você abrir. E aí não tem mais essa desculpa, né, do que nós vamos conversar. E aí esses elementos todos vão te dar um conteúdo muito legal para você, então, introduzir aí a pessoa do Senhor Jesus nisso tudo, ou depois contar a sua história. E aí você vai contar a sua história, sem ofender ninguém, colocando ali como é que foi a sua vida, como você conheceu o Cristo e o Evangelho. Uma terceira desculpa, simplesmente não tenho tempo. Né? Essa é recorrente. Mal consigo encontrar tempo para fazer as minhas refeições com a minha família, ainda vou arrumar tempo com as outras pessoas? E a gente perde essas oportunidades preciosas de abençoar vidas. Então, esse autor aí sugere o seguinte, quantas vezes você come numa semana? Você senta ali para fazer alguma refeição, vamos dizer, tem ali um tempinho, alguns minutinhos pelo menos. Todo mundo toma café? Alguns não tomam, né? Todo mundo almoça? Janta. Tem uns que fazem o lanchinho da tarde, né? Fazem o lanchinho da noite, né? Então varia, né? De duas refeições até seis, né? Então, a média, na nossa cultura, a gente toma café, a gente almoça, a gente janta. Vamos pensar três por dia, vezes sete, são 21 vezes que na semana você vai se preocupar em comer alguma coisa, seja feito por você, seja pedido, enfim. Então, esse autor, é claro que, talvez no contexto ali tem a proximidade das pessoas, por isso que são vizinhos, então isso pode ajudar bastante, né? Então convide, de repente, alguém para fazer uma refeição que você já faz, que você já tem aí por hábito. Não precisa inventar uma outra mais especial, porque lembra, são as pessoas que estão em jogo. E não que você vai servir e fazer um cardápio, porque a gente fica pensando no cardápio e nunca convida ninguém. E não abençoa as pessoas nesse contexto, porque está mais preocupado com a mesa, com a comida. E a gente sabe que as pessoas, algumas vão lembrar do que comeram na sua casa. Mas a maioria vai lembrar do ambiente. A maioria vai lembrar das emoções ali, dos sentimentos, como foi gostoso. Né? Você lembra o que você comeu na minha casa há 5 anos atrás? Né? Garanto que não. Alguns lembram até hoje, engraçado, né? A Helena fez uma lasanha que eu vou te contar. Né? Mas são exceções. Porque o que vai ficar, o que vai transpirar é essa amizade, é o companheirismo, é o amor que você demonstrou naquele momento. Então aproveite já aquilo que você já faz e insira alguém. Isso é mais fácil quando você está, por exemplo, no trabalho, né, que tem a pausa para o almoço. Aí, leva alguém estrategicamente para você ter esse compartilhar. E é bom que você se acostume a comer com pessoas. Eu tive um tempo, eu sempre fui muito tímido. Então, na faculdade, eu me escondia para comer o meu lanchinho que eu trazia de casa. Né? Então, se eu fosse mais extrovertido, se eu tivesse talvez aprendido isso, né? Eu usaria, talvez, dividir, né, mais com mais pessoas. Mas eu me escondia lá e comia sozinho. A gente pode vencer também esse medo, né? Esse receio, essa timidez. E as pessoas gostam de compartilhar. Por que que é bom que nós nos acostumemos a comer com pessoas? Porque Mateus 8:11 diz o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então se prepare que no céu vai ter banquete, né? Vai ter mesa. A gente vai sentar com as pessoas do Antigo Testamento e as pessoas do Novo Testamento. O contexto aqui é um centurião responsável ali por 100 soldados, romano, ou seja, não era judeu, era gentil. E ele tinha um rapaz, um criado dele, que estava paralítico, de cama, com dores horríveis. Ele falou: Jesus, o senhor pode curar esse rapaz? E Jesus falou: sim, vamos lá na tua casa. Ele falou: não, mas eu não sou digno que o senhor venha na minha casa. Assim como eu tenho soldados e eu dou uma ordem para eles e eles obedecem, eu falo para um vai e ele vai, eu falo para outro vem e ele vem, o senhor também dê uma ordem e eu sei que esse rapaz será curado. E Jesus ficou admirado ouvindo isto e disse: puxa, que fé que tem nesse homem. E aí ele diz essa palavra: virão pessoas do Oriente e do Ocidente, os gentios, que tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Pessoas que não são do meu povo, porque logo na sequência ele fala: e os filhos do reino, muitos estarão no inferno, lançados ali no lago de fogo e enxofre. Querendo dizer que muitos judeus, esses filhos do reino, que estavam ali do lado de Jesus, mas que não tinham fé. E acho que Lucas fala que os últimos serão primeiros, os primeiros últimos, nesse contexto. Né? Então é a fé que nos abre essa porta para a gente sentar à mesa com o Senhor Jesus e com todos os demais que também depositaram fé no Senhor Jesus e na sua obra ali na cruz do Calvário. Conviva, tome café com alguém, almoce, seja estratégico aí. Estamos em outubro, novembro, dezembro, festividades, aproveite. Vá além do que apenas uma bonita mesa com comida. E vamos terminar com Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus tem desejo, vontade de que você sente com ele à mesa. E ali o cear, no original, é jantar. É a refeição mais importante do dia. E na cultura era o jantar. Então, outras traduções e várias usam a palavra jantar. Jesus quer jantar. E aqui, uma palavra escrita por uma igreja, então, para cristãos, mas cristãos, crentes que estavam longe. Mas se ele deseja comer com você, jantar com você, ter esse tempo, faça isso também com os outros, para que esses outros também um dia possam sentar à mesma mesa que o Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nós somos gratos pelo teu amor para conosco e nós queremos também amar o nosso próximo, como o Senhor nos amou. E nós estamos hoje sendo desafiados a aproveitar esse ambiente de uma mesa com comida. Nos dá, Deus, as boas ideias, a iniciativa, a ousadia, a criatividade. e que possamos, Deus, assim como nós vemos tantas histórias bonitas de Jesus com pessoas e os desdobramentos deste tempo, a mesa, os desdobramentos em vidas que foram salvas, em vidas que foram transformadas, que receberam ensino. Ó Deus, ajuda-nos a aproveitar também essa liberdade que a gente tem, as casas que o Senhor nos deu, os recursos, e viver, Deus, investindo nesses 8 vizinhos e tantos outros que estão à nossa volta. Então, Deus, desperte-nos para que a gente conviva com pessoas e sabendo escutá-las, amá-las e poder ali, Deus, ser instrumento para abençoá-las e aproximá-las do Senhor e reconciliá-las, ser esse instrumento para que se reconciliem com o Criador. Em nome de Jesus. Amém.